Você está ouvindo Feijoada Completa.
Sabe que o João Gilberto ensinou o Moraes Moreira a tocar violão, o Paulo Bittar?
É mesmo?
É. Começou,
então
quer dizer,
bem, né?
aprendeu bem. e aí foi essa mistura de. Ele que começou, deu aquele estilo dos Novos Baianos, né? Que entrou aí. Nesse projeto aqui do André Luiz, os violões são sempre muito mais com uma cara mais clássica, né? Até para poder se aproximar um pouquinho mais da música portuguesa, do fado, nessas canções. Aqui nós temos o Moraes Moreira cantando o Bandarra. Essa é uma música também, um poema do Fernando Pessoa, nesse projeto aí do nosso querido André Luiz Oliveira.
Mas Deus sagrou com o seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal.
É interessante que a gente vê esses artistas cantando músicas que o estilo tem absolutamente nada a ver com o que eles fazem na carreira normal, né? E é bem bacana. A gente vê Carlinhos Brown, a gente vê Cláudia Leite nesse
Fagner
projeto.
Fagner,
que a gente acabou de ver.
Pouco, né?
Quer dizer, são coisas bem bacanas aí nesse projeto. Inclusive deixar meu agradecimento público a Carmen Delpino, nossa querida Carmen Delpino, do programa Aplauso. Ela que deu essa sugestão, né? Que eu queria falar alguma coisa de Fernando Pessoa, ela deu essa sugestão de pegar esse trabalho do André Luiz Oliveira, e realmente muito bacana.
Você vê, né, Edson, que assim, tem um pouco de preconceito, a gente vê os nossos próprios preconceitos, a gente acha que aquele artista, ah, não, esse artista faz isso que a gente não gosta tanto porque não sabe fazer outra coisa, mas não sabe,
não,
faz bem, fica bonito. São artistas completos,
olha, nisso aqui,
né?
Nós temos Daniela Mercury, tem Cláudia Leite, tem Carlinhos Brown, tem Zé Cabaleiro, há muita gente boa nesse projeto aqui. Muito interessante mesmo. Bom, vamos às notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Vou mandar um abraço para Dini Moraes, que está dodói, de garganta inchada.
Ô, Dini. Um beijão para ela.
Beijão
para
você,
com
viu?
Certeza,
recupera bonitinho. Mas nós temos hoje a nossa editora aqui da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, que está aqui ao meu lado, que sempre faz com a gente o painel eletrônico nas sextas-feiras. Hoje a gente trouxe ela para cá, a gente roubou ela lá do painel e trouxe para cá.
Oi, Aninha, boa tarde.
Tudo
boa
bom,
tarde,
gente?
Ana.
Boa tarde. Pois é, melhoras para a Dini, né, que está com a garganta inflamada, e aí eu vou tentar representar aqui a Dini à altura, né? Difícil, porque a Dini acompanha o plenário ali, né, dia a dia.
Tete a tete,
tete, mas
enfim, o que nós temos aí de que aconteceu essa semana, e vamos falar um pouquinho também das perspectivas para a semana que vem, né, claro.
Exatamente. Bom, essa semana foi uma semana de muito debate no plenário, mas o que a gente teve de aprovação principal mesmo foi a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
Uhum.
E como é de se imaginar, desde a edição dessa medida provisória, e que ela chega ali logo depois do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, tem todo esse debate sobre a questão da segurança. Então, teve muita discussão em plenário se a criação do Ministério seria importante e suficiente para resolver essa questão da gestão da segurança pública no país ou não. A gente esclarece aqui o nosso ouvinte que essa medida provisória, ela desmembrou o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça ficou ainda responsável pelas políticas de defesa do consumidor, pela FUNAI, mas a parte de segurança, então, por exemplo, a gestão das polícias federal e rodoviária federal, a política penitenciária do país, a Força Nacional, tudo isso agora está ali sob o guarda-chuva do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
Uhum.
E aí o nosso ouvinte pode até perguntar assim, poxa, mas eu já ouvi ali no noticiário que tem um ministro da Segurança,
já,
né?
Existe,
já existe,
como
é que aprovou?
Agora,
exatamente, é o ministro Raul Jungmann, ele inclusive acompanhou esse debate todo da aprovação e dessa votação no plenário nessa semana, e é isso mesmo, é porque a medida provisória, desde o momento que ela é editada, e essa foi editada em fevereiro, ela já tem força de lei, só que ela tem ali um prazo. Então, os deputados e os senadores, eles precisam confirmar ou não esse texto da medida provisória, porque senão ela cai. E é isso, então, que foi feito essa semana pela Câmara. É, essa proposta, essa medida provisória, ela ainda tem que passar pelo Senado. E aí, como eu disse, desde a edição dela, que se tinha muito essa discussão, se, né, vai ou não, ela traz ou não um alento para a questão da segurança. Alguns deputados dizendo que sim, que é importante sim você ter essa centralização, e a gente lembra, inclusive, que nessa semana o presidente Michel Temer sancionou o projeto de criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E quem vai gerir o SUSP é justamente o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O texto já saiu aqui, tanto da Câmara quanto do Senado, com essa previsão. E então, para alguns deputados, sim, é importante ter essa centralização, esse foco da segurança no ministério. Para outros, houve críticas, dizendo que esse modelo poderia ter sido implantado dando mais força à Secretaria Nacional de Segurança Pública, que existia dentro do Ministério da Justiça, que não haveria necessidade de criação de mais uma pasta. O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, chegou a falar, né, que o governo já tem 29 ministérios, e aí se criando mais uma estrutura com ministro, cargos de assessoramento.
Secretário executivo.
E até poder se estruturar essa nova pasta. Né, talvez essa discussão sobre a segurança poderia já ter sido fortalecida pela secretaria que existia. De toda forma, foi aprovada a medida provisória.
E vai para o Senado agora.
E vai para o Senado. E aí, vale a pena só pontuar uma questão aqui que deu muita discussão também no plenário, que foi a sugestão do relator da medida provisória, que é o senador Dario Berger, do MDB de Santa Catarina, que ele propôs a criação do Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública, que seria criado a partir de um desmembramento do IPEA, que já existe hoje, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Isso deu um bafafá no plenário, inclusive servidores do IPEA vieram aqui à Câmara protestar, dizendo que o órgão já está defasado, que já não tem concurso há 10 anos, que ele já está dependendo de mais recursos e que esse desmembramento poderia comprometer seriamente as pesquisas e os estudos do IPEA. E essa posição acabou realmente prevalecendo. A maioria dos deputados concordou que não seria o caso de se criar esse Instituto de Segurança Pública a partir do desmembramento do IPEA. Então, essa parte do relatório do senador Dario Berger foi retirada do texto, aí, a partir de um destaque do PT. E com isso, então, o texto que vai agora para análise do Senado vai sem essa previsão, então, da criação desse novo instituto.
E essa questão da segurança pública parece que está ganhando mais forma agora. Teve o Ministério já desde fevereiro, agora confirmado aqui no plenário. Teve o SUSP, né, que foi sancionado. Estão garantindo os recursos também aí do Fundo de
loteria,
Segurança Pública. Né?
Loterias, né?
Exatamente. Teve a medida que foi... Essa medida provisória foi só editada, né? Essa daí chegou agora.
Essa não teve comissão especial. Mais uma questão.
Mas, enfim, parece
já,
que...
E já está dando polêmica, porque está tirando recursos do esporte, da cultura. Isso vai dar um quiprocó tremendo aqui. Ela já está levantando polêmica. Nessa semana nós entrevistamos dois deputados aqui no painel eletrônico, exatamente porque já está havendo embate sobre essa questão da medida provisória dos recursos do SUSP. Exatamente.
Mas enfim,
desculpa, Paulo, te interromper.
Não, era isso, né? Era o enfim também, né? Enfim, teve mais aprovação. O que a gente tem para semana que vem?
Teve mais uma aprovação, que além dessa medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os deputados também aprovaram a regulamentação da profissão de psicomotricista, que aí é uma atividade que engloba diversas áreas, né? Saúde, educação, cultura, como uma forma de melhorar o desenvolvimento humano, o movimento, a cognição das pessoas. Foi uma proposta que tinha um consenso, porque na terça eles aprovaram a urgência, quer dizer que isso permite que a proposta ela já seja votada diretamente em plenário. Na terça eles aprovaram a urgência e na quarta já aprovaram o projeto. E ele também vai para análise agora do Senado. Aí você me perguntou, Paulo, da questão da perspectiva da semana que vem. E está todo mundo aí aguardando. Como é que vai ser essa semana que vem? Porque outra aprovação do plenário dessa semana foi uma outra urgência para um projeto muito polêmico, que é o projeto que permite que a Petrobras venda até 70% das áreas que ela tem exclusividade de exploração no pré-sal, na chamada camada do pré-sal.
Uhum.
Esse projeto é polêmico, a urgência só foi aprovada por uma diferença de 24 votos. Os deputados governistas estão aí na expectativa de que a proposta possa ser colocada em votação na semana que vem. Essa é a ideia, né, da pauta da semana que vem. Mas os próprios deputados já reconhecem que pode ser que semana que vem haja uma dificuldade de quórum, quer dizer, de um número mínimo de deputados para votações.
Tem jogo do Brasil
tem
na
jogo,
semana que vem, não tem?
Tem jogo do Brasil
na
sexta-feira. Tem jogo do Brasil na sexta-feira, tem jogo do Brasil nesse domingo também, o primeiro jogo. Mas o problema aí também são as festas juninas. As festas juninas no Nordeste. Porque a gente tem o São João, no dia 24 de junho, que é sem ser nesse domingo, o outro. Só que a gente sabe que no Nordeste, essas duas últimas semanas de junho, elas são muito dedicadas às festas juninas e os parlamentares participam, porque é uma manifestação cultural muito forte no Nordeste.
Sim,
em outras áreas do Brasil também, mas no Nordeste é mais forte.
O Nordeste é fora do comum daquilo que a gente vê como os outros. Se você viu festa junina, você ainda não foi ao Nordeste. Ali que você vai ver que é Campina Grande, Caruaru,
aquelas festas imensas. E mesmo no interior,
imensas, né?
Vou contar aqui uma questão pessoal. Pode? Aqui pode,
pode,
né?
Aqui pode.
Então tá, gente, minha mãe é baiana, de Vitória da Conquista.
Ah.
E é uma das memórias de infância da minha mãe são justamente as festas juninas,
sim,
que ela dizia que era mais importante que o Natal.
Sim.
Na
Olha,
família
mas
dela.
Mas
no Nordeste é mesmo.
É, mas assim, quando você reunia a família e fazia festa em casa e chamava e reunia todo mundo, era festa junina, não era tanto no Natal. Então é muito forte, realmente.
Então, de fato, isso vai acabar afetando, provavelmente.
Impacta todo ano.
No número, exatamente,
sim,
no número de deputados que vêm, que chegam a vir a Brasília para votar e
exato,
votar uma proposta que teve 24 votos, só de diferença na urgência.
Na urgência, imagina a proposta.
Fica arriscado colocar em plenário, né?
Sim, e aí os deputados realmente, é um costume aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, que nessas semanas de festas juninas, essas duas últimas semanas de junho, se coloquem em votação projetos menos polêmicos, porque há uma dificuldade de quórum. E a gente tem aditivos aí nessa questão das festas juninas, que é a própria Copa do Mundo, como vocês mesmos colocaram, e também a eleição desse ano, porque a gente já tem os parlamentares se organizando, vendo como é que vão ser as convenções em julho. Então, isso tudo realmente impacta nas votações aqui na casa.
Muito bem. Aí, Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, trazendo para a gente aí um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara essa semana, trazendo também perspectivas aí para os próximos dias. Vamos aguardar como será a semana, desenrolada a próxima semana. E aí a gente continua conversando lá no painel, não viu, Ana? Mas muito bom. Mas muito bom ter você aqui.
Obrigada,
muito obrigado,
gente,
pela presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir cá comentar um pouco sobre a questão aí do plenário com a gente.
Obrigada.
Valeu
a vocês, gente.
Grande abraço para você. Valeu.
Beijo, bom fim de semana.
Bom fim de semana. Aí a participação da Ana Raquel Macedo conversando com a gente. E agora, por falar em Copa do Mundo...
Coisa Russa. Notícias. Curiosidades. E comentários sobre a Copa 2018. Com Márcio Sardi.
A coisa tá ficando russa.
Márcio Sardi, meu caro, como vai você?
Muito bem,
depois do 5-0, a coisa tá mais russa do que nunca.
Pois é, essa Copa russa no bom sentido.
No bom sentido, claro, claro, claro.
Oi,
claro.
Márcio, boa tarde.
Oi, Paula, tudo bem? Edmilson, Lucélia e ouvintes.
Pois bem.
Então, começamos finalmente.
Começamos finalmente a Copa, né? E aí, o que você achou da abertura? O pessoal fala assim, mas a abertura da Copa... Agora, a abertura da Copa nunca foi muito grandiosa, não, né, Márcio?
Não, nunca foi.
Nunca foi. É uma coisa.
O lance é futebol mesmo. Então, sempre foram aberturas pequenas. Talvez a única exceção tenha sido aqui no Brasil mesmo, né?
É.
A gente já é mais acostumado com essas festas mais populares, mais vistosas e grandiosas, né? Nem mesmo nos Estados Unidos em 94, que era o padrão de abertura de Copa. Antes do Brasil, também a abertura foi muito grande, não, muito extensa.
Exatamente.
O que valeu mesmo
agora
foi
em termos
o jogo,
de jogo, né?
Exatamente,
jogo,
Paula.
De abertura.
5-0, ninguém esperava esse resultado da Rússia, quer dizer, esperava boa vontade da Rússia, mais força, mais pressão, mas um resultado elástico assim surpreendeu positivamente todos os conterrâneos da seleção que está hospedando a Copa do Mundo.
Pois é, e o que vai fazer diferença, porque agora nós temos no grupo, nesse grupo A, é o grupo A, né?
Grupo A.
Esse grupo A, nós temos agora a Rússia e o Uruguai na primeira posição, Mas o saldo de gols agora tá mandando, hein?
Exatamente. O Uruguai só ganhou de 1-0 do Egito.
Sofrido.
Foi bem sofrido. Sofrido o Egito sofrido mesmo, sem Mohamed Salah. Deu bastante trabalho para o Uruguai. O Uruguai dominou o jogo, mas o Egito estava se mantendo bem até a metade do segundo tempo.
É. E o final foi muita pressão, né, Márcio? Mas a questão foi a finalização, que não estava acontecendo, né?
Exatamente.
O Suárez jogou...
Jogou bem. O melhor do Uruguai em campo foi o Cavani, que buscou mais o jogo mesmo. O Suárez jogou um pouco mais enfiado, mas...
É, eu ia dizer, Uruguai... jogou bem, porém não finalizou. Não conseguiu, né?
Exato. Jogou bem, porém jogou mal?
Exatamente. Jogou bem, porém jogou mal. E ainda fez a tristeza da internet, porque não mordeu ninguém,
Não
né?
mordeu ninguém. Sim. Pois é. Tá na bolsa de apostas, né? E depois tivemos talvez o que seja uma pequena surpresa... dos underdogs do Grupo B, né? O Irã ganhou do Marrocos, derrubando todo mundo aqui no
bolão de
no
novo.
Bolão da Rádio Câmara. Né? Irã 1-0 Marrocos, gol contra no finalzinho do jogo. No grupo que deve ter como grandes protagonistas Portugal e Espanha, que já estão perfilados no campo, esperando aqui para começar esse que é o grande jogo do dia de hoje.
Pois é, faltam 4 minutinhos para o jogo, Portugal, 3 minutinhos e meio para começar Portugal e Espanha. Esse realmente é um jogo muito aguardado, né? Que, enfim, né, tem perspectiva aí de ser uma disputa bem bacana. Agora, temos um fim de semana muito bom. Quer dizer, esses dois jogos, quer dizer, os dois resultados de 1-0, deram uma contrabalançada, porque a gente pensando aí numa Copa com muitos gols, acabou
derrubaram
que
a média de
mesmo.
Gols para um pouco acima de 2 por jogo em média, né? O primeiro jogo prometeu bastante com 5 gols, mas diminuiu um pouquinho. E, na verdade, a gente não tem só o final de semana, isso aqui no Feijoada, né? Na próxima vez que falarmos, o Brasil já terá feito 2 jogos.
Dois jogos.
O jogo de domingo e o jogo da próxima sexta-feira, que vai ser
pela
às
manhã.
9 da manhã contra a Costa Rica. Então,
exato.
O Brasil estreia domingo contra a Suíça, às 3 da tarde, e na sexta-feira, às 9 da manhã, joga contra a Costa Rica. Muito provavelmente, olha o otimismo exacerbado aqui, muito provavelmente a gente já vai estar conversando com o Brasil classificado para a segunda fase.
Tomara!
Duas vitórias, então, você está prevendo? Duas vitórias
apertadas contra a Rússia, contra a Suíça e um pouco mais folgada contra a Costa Rica.
Você acha que o Keylor Navas vai fechar o arco em cima da gente, não?
Não, acho que não. Acho que pode até tentar, mas...
Qual foi sua aposta no bolão para o jogo com a Suíça?
1-0 Brasil contra a Suíça e 3-1 ou 4-1, já nem lembro, contra a Costa Rica.
Pois é, agora...
Mas antes disso tem outros grandes jogos, né, ao longo de toda essa semana. Amanhã mesmo, por exemplo, a gente vai ter a estreia da França, da Argentina... Um jogo bem equilibrado entre Peru e Dinamarca, é o que todo mundo espera. Os dois devem disputar a segunda vaga no grupo da França. Aí no domingo, além do Brasil, estreia a Alemanha, estreia México. Na segunda-feira é a vez da Bélgica e da Inglaterra.
Pois é, essa estreia da Inglaterra, eu estou muito ansioso por ela, mas...
É um time novo.
Mas é um time que está prometendo muito, né? Tem se falado muito nesse time.
É uma
time,
das médias de idade mais baixas da Copa. A Inglaterra passou absolutamente invicta pelas eliminatórias, assim como outros times da Europa, mas a Inglaterra teve um dos melhores resultados nas eliminatórias da Europa. O grupo foi fácil, mas ainda assim a Inglaterra se sobressaiu com folga. E realmente, essa é uma expectativa para essa estreia da Inglaterra. E daí, a partir
Inglaterra
da terça-feira,
contra quem?
A Inglaterra joga contra a Tunísia, um jogo relativamente fácil. O grupo da Inglaterra e Bélgica é muito parecido com o grupo de Portugal e Espanha, porque além da Tunísia tem o Panamá também. Então, todos os prognósticos apontam que Bélgica e Inglaterra disputam o primeiro lugar e os dois classificados. Mas... futebol é uma matrioshka de surpresa.
Matrioshka.
Você falando que a partir de terça-feira...
Terça-feira, daí já temos começa a segunda rodada. Todos os grupos. Tem ainda o fechamento do Grupo H, com os dois jogos, da primeira rodada do Grupo H, e a Rússia já volta a campo contra o Egito, num jogo que, apesar da Rússia ter se destacado bastante nessa primeira rodada, para mim é a disputa da segunda posição do Grupo A. O Egito talvez venha com Salah, talvez melhore um pouco e pode aprontar para cima da Rússia.
Olha só.
Vamos ver.
Boas perspectivas aí.
Pois é.
Perfeito. Márcio Sardi trazendo para a gente aí informações, perspectivas da Copa 2018, que já está em pleno andamento. E agora, 3 horas em ponto, portanto, hora do jogo começar aí. E a gente pede
mas
a nossa...
Só antes da gente, antes da gente partir para o próximo, vamos fazer também o nosso bolão aqui para os Jogos do Brasil?
Vamos lá, ué.
Vamos lá, porque o Márcio falou que tá apostando em 1-0 contra a Suíça e 4-1. É, contra Costa Rica. Na sexta-feira. Eu fiquei curiosa para saber o seu, Edson.
E depois e ainda tem a Croácia. Ainda tem a Croácia.
E depois tem a Croácia no fechamento do grupo.
É.
Qual é a sua aposta, Edson?
Eu para mim, eu concordo com o Márcio.
Croácia não, Sérvia, desculpa.
Sérvia.
Na quarta-feira que vem.
Eu estou com o Márcio no 1-0 em relação à Suíça. Acho que vai ser um jogo dificílimo. A Suíça tem um retrospecto aí de... praticamente não ter perdido quase pouquíssimos jogos nos últimos 20 jogos que disputou.
É, nas eliminatórias, por exemplo, só perdeu contra Portugal.
Só perdeu contra Portugal, exatamente. Então, um time que vem de um retrospecto muito bom. Agora, eu acho que Costa Rica não vai ser tão fácil assim, viu? Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse time da Costa Rica, que na Copa passada aprontou
foi,
legal.
Foi a grande surpresa
aprontou
da Copa,
legal.
A grande alegria da Copa.
Eu tô achando que vai ser um 2-0 com algum sofrimento.
Olha, eu tô assim... temerosa, mas eu também acho que não vai ser 4-1. Gostaria que fosse, mas eu ficaria aí no 3-0, 3-1 contra a Costa Rica. E concordo com aí 1-0 contra a Suíça, contra a algo Suíça. Por aí, assim.
É. E contra a Sérvia, eu acho que dá pra gente apostar aí também. Eles devem jogar fechados.
Mas eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas vai ser um 3-1 também.
Vai ser um
3-1,
provavelmente. É, eu também acho que sim.
E aí já só pra garantir o primeiro lugar, né?
Exatamente.
Olha.
Só pra garantir o primeiro lugar. Muito bem. Então, isso aí. Márcio Sade, então vai lá acompanhar Portugal pra gente.
Que nada, notícia. Agora eu tenho uma reunião. Eu também preciso
Deus
trabalhar
Deus
um pouquinho. Depois a gente pega o resto do jogo.
Tá
com
certo,
certeza.
Então.
Abraço, obrigado,
Márcio. Valeu demais.
E
muito
a
bem.
Gente vai falar de Bolso do Cidadão, não é isso?
Não, agora a gente
não,
vai.
Não, a gente vai pro Bolso, a gente tá com o Beto na linha, não é isso?
Ah, é? Ah, então tá. Então, nosso assunto agora é dinheiro, vamos lá.
Bolso do Cidadão.
Muito bem, vamos com Beto Veiga. Beto, boa tarde, como está você, meu caro?
Eu tô ótimo, e você, Edson e a Paula, como é que estão?
Oi, Beto.
Beleza.
Na paz?
Tudo na Santa Paz aqui, cara. Agora querendo saber como é que vai ficar Portugal e Espanha.
É, tô aliás,
tamo atrás
a gente tava ouvindo, né? Sair da Copa do Mundo.
Tamo atrás de um repórter agora para poder fazer um ao vivo aqui pra gente no decorrer do jogo, viu?
Tamo
tendo que caçar um repórter aqui no laço. Aqui. Ô, Beto. É, que história é essa de você trabalha por inveja? Tem gente que trabalha por inveja, é?
Pois é, fiquei curiosíssima.
Pois é.
É engraçado isso, né? Como é que pode, né? Primeiro que se a gente lembrar um pouquinho, esse negócio de trabalhar não é feito pra gente não, né? Inventaram essa história e a gente caiu nela, estamos aí até hoje. Na realidade, descobriram que se alguém pudesse trabalhar por você, você poderia ficar em casa sem fazer nada, né? Então, você tem lá desde a antiguidade, né? Lá dos romanos e tal, os caras não faziam absolutamente nada e quando conquistavam as terras, tinha o povo para escravizar e trabalhar para eles. O que acontece é o seguinte, é que nós entramos nesse mundo novo aí, em que a gente começa a ver essa loucura por adquirir coisas, né?
Uhum.
Que acaba levando o nosso comportamento, quer dizer, nos levando a trabalhar mais ou a buscar um emprego que pague mais, né? Pra, com o único objetivo de comprar mais, né? Ou, uhum. ou gastar mais. Comprar não necessariamente comprar um bem material, mas eu quero fazer viagens, essa coisa toda.
E pela influência do que os outros já fizeram ou já têm, né?
Exatamente, aí é que está o ponto da nossa conversa hoje. Quer dizer, o que demanda, quer dizer, o que gera essa vontade na gente é justamente observar as outras pessoas, ter conhecimento do que elas estão fazendo e a gente começa a querer fazer também. Muitas vezes, isso aí você vê na moda, né? Quer dizer, a moda é um negócio assim, pô, por que você vai usar aquela roupa ali? Ah, porque está todo mundo usando. Né? Às vezes você vê na moda coisas até que são feias, e aí eu vou sair da moda aqui e entrar para outro. Por exemplo, você entra no ramo de design de veículos, de carros, por exemplo.
Uhum.
Tem
nossa,
carro
com certeza.
Você olha ali, né? Você diz, pô, que troço feio, aquilo não tem não está legal aquilo ali. E quando você passa o tempo, aquela imagem, você se acostuma com ela e você passa a achar que aquele lá é um novo modelo, é um novo estilo, é uma nova tendência que você passa a achar bonito, né? Uhum. Do nada. E isso deriva desse nosso comportamento de macaco. A gente esqueceu que é bicho, mas quem vende os produtos não esqueceu. Então, passa a fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de usar desse apelo, né, para poder vender mais e ganhar mais dinheiro, provavelmente para gastar, ou não, né,
com
as coisas que eles acham... Que eles acham importante.
Então, e as redes sociais potencializaram isso demais, né, Beto?
Aí sim, aí que veio
o negócio.
Aí você acabou, eu estava até lendo um artigo sobre redes sociais e eles falando sobre essa mudança que a rede social agora vai ser a nova televisão, né? Então, está sendo já. Então, toda a transmissão de ideias, de imagens, de conceitos e de pensamentos vai se dar por meio individual e está na sua mão. Quer dizer, você está 24 horas por dia, salvo no momento que você estiver dormindo, conectado àquilo, e o seu instinto, o nosso instinto, vamos dizer assim, né, o nosso instinto de macaco sendo puxado. E aí eu quero só para finalizar aqui trazer uma coisa engraçada, que é mesmo quando a gente está indo do lado contrário, a gente também está usando o nosso instinto de macaco. E deveria, né, até para organizar nossa cabeça, analisar esse tipo de coisa. Então, é o caso do minimalismo, né? Então, eu tenho aqui uma matéria no UOL muito interessante de uma pessoa que trabalha, uma mulher psicóloga, que trabalha 30 horas por dia e faz 6 viagens por ano sem se endividar. Ela não tem dívida e tal. Por quê? Porque ela é minimalista. Ela vive com pouquíssimas coisas.
Uhum.
Anda de transporte público, né?
Uhum.
E quando viaja, se alimenta, aluga um local que ela possa cozinhar e tal, porque ela se alimenta, em vez de restaurantes, as coisas, ela mesma faz a comida, e tem esse benefício. Aí você vê que isso também é uma forma de imitar as pessoas, porque você vê algum outro minimalista e diz, pô, esse troço é legal e tal, vou usar porque eu quero viajar e tal, ou então eu quero ter um outro tipo de vida, e aí eu mudo o meu comportamento.
Quem sabe boas influências também pode acontecer por causa disso, né?
Também.
Pois é.
Digamos assim, uma inveja que é usada para o bem.
Nesse caso,
né,
especificamente, pode ser para o bem, né?
Inveja é usada para o bem, com certeza.
Exatamente. Beto Veiga falando aí com a gente no Bolso do Cidadão. Beto, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima, meu caro.
Até a próxima. Grande abraço.
Um abraço, Beto.
Aí,
tchau.
Beto Veiga conversando com a gente. Eu lembro de um conceito que eu acho muito bacana sobre inveja, que é o seguinte: inveja não é você querer subir na vida. Né, eu queria ter mais coisas no sentido de querer progredir, etc. Agora, inveja é você querer ter o que o outro tem. Ou seja, qual que é a motivação da sua vontade de crescer, de avançar, de ganhar mais? É ter o que o outro tem? É se comparar com as outras pessoas? Ou é realmente você dar uma vida melhor para sua família, para você? Quer dizer, isso
é uma diferença entre inspiração, né? Pessoas que te inspiram, você se sentir inspirado a partir de pessoas a crescer e você só aquilo só te derrubar, ou enfim, né?
Exato.
Realmente são várias discussões aí dentro.
Com
certeza. Que a inveja pode fazer com a gente,
pode fazer,
né?
Pois é, então tá esses aspectos aí colocados pelo Beto pra gente. Bom, vamos fechar o bloco com música, ouvindo Zé Ramalho cantando A Última Nau, poema de Fernando Pessoa, musicado aí, cantado pelo Zé Ramalho.
Levando a bordo el rei Dom Sebastião, e erguendo como um nome alto pendão do império, foi-se a última nau ao sol aziado, erma e entre choros de ânsia e de pressado, mistério. Não voltou mais. mais aquela indescoberta abortou. Voltará da sorte incerta que teve. Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta um sonho escuro e breve. Há quanto mais ao povo a alma falta, mas a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim um mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baixo e torna. Não sei a hora, mas sei que a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a devo a finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Mas sei que a hora. Memória a Deus, chamei-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a levo a finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Levando a bordo el rei Dom Sebastião.
Tá aí, Zé Ramalho com A Última Nau. Mais um poema do Fernando Pessoa, musicado aí nesse belíssimo projeto do cineasta André Luiz Oliveira. Vamos pro intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.